Trip, um podcast para você viajar.
Olá pessoal, aqui é o Rica e depois desses 2 meses de férias, tá na hora de eu contar para vocês tudo o que aconteceu e como foi o meu carnaval de 2020. Vamos nessa? Bom, se vocês acompanham meu perfil pessoal no Instagram, vocês devem ter percebido que eu acabei indo pro Nordeste esse ano mais uma vez. Praticamente é a minha terceira vez que eu passo em Recife, Olinda, e eu escolhi novamente ir pra lá porque é um carnaval muito tradicional do Brasil e ele agrega diversas culturas e turistas ao redor de todo mundo que acabam indo pra lá pra curtir essa vibe, o frevo, o maracatu que a cidade contempla e nos oferece com uma paixão e um amor incrível. Eu sou um pouco refém, assim, de falar, porque eu amo o Carnaval do Nordeste aqui no Brasil, principalmente Salvador, pelo axé, e Recife, Olinda, pelo frevo, pelas origens que nós temos culturais. E se você nunca foi para nenhum desses dois lugares passar o Carnaval, eu tenho que confessar, você está perdendo muito. Apesar de São Paulo e Rio de Janeiro estar crescendo cada vez mais, o carnaval de rua não se compara ainda com a origem e com tudo cultural que a gente agrega e que você consegue encontrar no Nordeste, que é nessas cidades. Um resumo basicamente de Recife, ela é uma cidade muito grande, possui mais de 1,6 milhões de habitantes e ela fica muito próxima de Olinda, cerca de 9 quilômetros. Então, toda vez que você pensa em passar o carnaval por lá, você invariavelmente vai cruzar e vai encaixar as duas cidades. Por serem tão próximas, 9 quilômetros aqui em São Paulo, a gente pode dizer que seria um bairro diferente. Então, quando você pega um transporte público ou um Uber, que seja, é muito próximo. E você consegue curtir as festas de ambas cidades. E cada cidade oferece uma estrutura de festa, de rua e camarotes completamente diferente, apesar de conversarem. Então, o público também é um pouco diferente e a dinâmica das festas, elas se completam. Isso que é interessante. Esse ano, eu acabei me reunindo com diversos amigos e todos optaram de unanimidade escolher Recife. Principalmente porque a gente tem, desde principais artistas locais consagrados até grandes camarotes com grandes estruturas para proporcionar para o turista. Então, além realmente também do custo-benefício perante Salvador, que é um custo muito elevado para um carnaval e por um período muito curto, a segunda opção naquela região ali no Nordeste também acaba sendo Recife, principalmente porque você consegue contemplar diversas coisas entre festas de rua, camarotes fechados, comida local, praia, tudo isso um combo numa única viagem, o que é muito interessante. Detalhando um pouco para vocês como que acabou sendo o meu dia a dia desse carnaval. Praticamente eu voei de São Paulo para Recife na quinta-feira e na quinta mesmo ia acontecer a abertura oficial do Carnaval de Olinda com um show de Alceu Valença. Então, eu acabei chegando no aeroporto de Recife, que é muito próximo do bairro de Boa Viagem. Praticamente é dentro do bairro, assim, o aeroporto. Então, é muito, muito bem localizado, principalmente para nós turistas que vamos ficar hospedados. A minha dica sempre é que opte por bairros próximos a uma fácil via de acesso a essas festas. Boa Viagem, ela é muito próxima ao Recife Antigo, que é a região central de Recife, Olinda também, e o aeroporto, que praticamente, igual eu comentei, é muito próximo do bairro. Então, eu acabei chegando na quinta-feira, fim do dia, começo da noite, fui direto pro apartamento que eu aluguei com meus amigos, a gente acabou deixando tudo lá, eu tomei um banho, troquei de roupa, e a gente já meteu o pé na rua para ir para Olinda, que ia ser a abertura do carnaval oficial de rua. E foi incrível, porque Olinda, caso você nunca tenha ido e não conhece, é uma cidade patrimônio cultural da Unesco, e também é uma cidade que ela foi contemplada com a primeira capital da cultura no Brasil, em 2006, se eu não me engano. E isso faz com que toda a cidade tenha estrutura e conserve a cultura local para receber todos nós que não somos de lá e ter esse contato com a arte deles, assim como toda a culinária e assim como a festividade e o carisma e empatia dos nordestinos, que é apaixonante. É, Olinda, na abertura oficial, eles montam um palco muito estruturado para receber todos os turistas ali próximo da igreja do centro da cidade, e as festas acontecem, a grande maioria, ali. Porém, ao longo de todo o carnaval, Olinda tem os blocos de rua famosos, onde você tem os grandes bonecos gigantes, você tem as ladeiras completamente cheia de pessoas, com os blocos descendo e subindo a todo instante. Então, na quinta-feira especificamente, quando eu cheguei, eu fui direto para Olinda, a gente acompanhou o show do Alceu Valença, que foi incrível. Várias pessoas na rua, que é o intuito da festa, várias comidas típicas, bebidas, e toda aquela emoção que só o carnaval consegue proporcionar. Ao contrário das festas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que acaba tendo uma mistura de ritmos musicais, as festas de Olinda e Recife conservam muito a tradição da música local. Então, o frevo, o maracatu, são músicas presentes de forma unânime em todo o carnaval, de rua. Isso é importante frisar, porque depois, agora com o advento dos camarotes fechados, aí você começou a ter uma penetração maior de estilos musicais diferentes de todo o Brasil. Então, você tem o funk, o sertanejo, a música eletrônica, o pop, que aí acaba ganhando também espaço dentro do carnaval. Só que o carnaval de rua dessas duas cidades, Olinda e Recife, principalmente por conta da preocupação da prefeitura e do Ministério da Cultura, é de conservar mesmo, os estilos daquelas regiões. E isso faz com que você, que não tem acesso constante, acaba tendo ali naquele momento, o que faz esse carnaval completamente inesquecível. Bom, e na sexta-feira à noite ia rolar em Recife Antigo, que é uma região que central da cidade, onde concentra diversos prédios históricos, o Marco Zero, que fica na Praça Rio Branco, e também ali tem o Parque das Esculturas de Francisco Brennand, que é incrível, vale muito a pena visitar também na parte da manhã. Só que à noite eles montam, toda a prefeitura monta um palco gigantesco para atrair diversos turistas e os cidadãos da cidade para visitar e acompanhar aquele carnaval incrível. Então, os artistas que vão tocar, todas as bandas que vão passar entre as ruas daquela região e toda a diversidade típica de música, comida, bebidas, etc., é unânime e diversamente incrível, porque você encontra toda a alegria de um carnaval de rua, conservando ali aquelas músicas que construíram aquela história daquela região. Você não vê muita música pop, eletrônica, sertaneja, etc., funk, porque ali realmente os blocos que vão passar são as músicas de maracatu, de frevo mesmo, que vão acabar levando a alegria da festa. No palco principal você ainda encontra uma diversidade maior de disposição de músicos. Então você tem um samba, você também encontra pop, tem diversos artistas de MPB que também tocam ao longo de todos os dias do Carnaval de Recife Antigo. O que é interessante, vale muito lembrar e é muito importante para o Carnaval de Recife, é o galo e o galo da madrugada. O galo, basicamente, é um monumento que ele fica parado entre uma das pontes ali da região central de Recife Antigo, e ele fica posicionado de frente por Marco Zero. Então, a cabeça do galo, ele fica de frente posicionado em direção ao Marco Zero. O galo, ele virou uma tradição unânime, inclusive o bloco do Galo da Madrugada ganhou já pelo Guinness Book como o maior bloco de rua de carnaval do mundo, atraindo mais de 2 milhões de foliões a cada ano, bem mais. Esse ano não sei o dado final, mas o que é interessante é que o bloco Galo da Madrugada, ele acaba saindo sempre no sábado. Antigamente ele saía às 5 da manhã, hoje ele sai a partir das 7. Então, atualmente ele sai a partir das 7 da manhã e ele percorre um percurso de 6 quilômetros, mais ou menos. Então, é muitas pessoas na rua, muitas músicas, muitos blocos contínuos, um atrás do outro, com várias tipos de músicas ali levando dentro daquelas ruas de Recife antigo. Vários camarotes são construídos ao redor para as pessoas também que não querem estar ali entre as ruas acompanharem dos camarotes fechados. E os camarotes hoje eles contemplam toda uma disposição e serviço excelente, desde café da manhã, porque como começa muito cedo, a ideia é que esse folião vá muito cedo também para o camarote. Então você tem camarote ali para o galo da madrugada, que tem café da manhã, almoço e vai até o fim da tarde, bebida open bar. São camarotes incríveis. E todo o percurso desse galo, ele leva horas para ser concluído. Então ao longo de todo sábado, praticamente, você tem ali o bloco galo da madrugada sendo levado com esses milhões de foliões. E basicamente é a opção do turista se ele quer ou não participar, né, dessas festas de rua, ou se ele acaba indo para as festas fechadas. Esse ano eu optei por festas fechadas em Recife, como já era a minha terceira vez, eu já conhecia um pouquinho de cada. Eu e meus amigos acabamos escolhendo a festa Carvalheira na Ladeira. Esse camarote é um camarote muito conhecido. Carvalheira é uma festa muito conhecida em Recife, na região do Nordeste. Eles fazem festas ao longo de todo o ano e no carnaval são 4 dias de festas fechadas. Eles começam no sábado e vai até a terça-feira de carnaval. E a cada ano a estrutura cresce cada vez mais. O line-up dos convidados, dos artistas, são cada vez maiores. E é uma festa totalmente open bar. Basicamente, essa festa é uma estrutura que ela tem dois palcos, então você tem um palco de céu aberto, com estruturas de camarote mesmo, aquelas áreas maiores, superiores, para você conseguir ver o palco e também a pista, embaixo. Então são três, uma de cada lado, que elas meio que contornam o palco central, e você tem uma pista gigantesca eletrônica interna. Então, como que acontece o dinamismo do Carvalheira na Ladeira? Como foi esse ano? Acontecia um show no palco principal, e logo que acabasse, começava uma contagem regressiva para um início de um show no palco fechado dentro. Então, constantemente, todo o tempo tinha música acontecendo. Aí, esse ano, teve uma intercalação entre música eletrônica, música funk, sertaneja, samba, axé. A estrutura e a disposição de artistas desse ano foi incrível para atender todos os públicos. Então, aí você tinha uma festa que começava meio-dia do sábado e acabava por volta de meia-noite do domingo. E aí, no domingo, de novo, meio-dia até meia-noite e assim até a terça-feira. Terça-feira é o único dia que ficava até 2 da manhã. Para vocês terem uma ideia, teve artistas desde Anitta, Léo Santana, DJs internacionais como Martin Garrix, Simone e Simaria, Matheus e Kauan. Enfim, a disposição e variedade de artistas era realmente para abraçar diversos estilos musicais e interesses do público. A estrutura do local foi incrível, fica em Olinda, então o camarote Carvalheira na Ladeira, ele fica bem na entrada de Olinda, e é muito um ponto estratégico interessante para quem está hospedado em Recife. Eu, no meu caso, com meus amigos, ficamos em Boa Viagem, que dava cerca de 9 quilômetros. Para vocês terem uma ideia do custo, a gente gastava cerca de 15 a R$ 20 na ida, e na volta ali pela questão do pico, uns 30, R$ 35 para voltar. O pacote dos 4 dias, ele fica em torno de mais ou menos 1.600, R$ 1.800, depende de qual lote você vai comprar, mas pode chegar até mais de R$ 2.500, depende se você comprar muito próximo ou não. E são festas com limitações, então você tem uma quantidade limitada de ingressos. Esse ano todos os dias foram esgotados, então todos os dias estavam repletos de pessoas. Porém, o espaço ele foi muito bem projetado, desde o dinamismo de bebidas e todos os lugares onde você queria pegar bebidas, etc. A praça de alimentação muito bem servida para todo mundo. Tinha roda gigante, tinha espaço de maquiagem para as meninas, tinha sofás para se sentar, tinha geladeiras com disposição de bebidas livres para ser consumidas em todo o redor da festa. Tinha fotógrafos ao redor da festa inteira tirando foto sua, tinha maquiagem, tinham maquiadores percorrendo a festa também, caso você quisesse fazer um desenho no seu corpo, etc. Uma galera muito divertida, não vi qualquer tipo de briga esse ano. Pelo contrário, teve realmente uma galera muito unida e com um propósito bem similar a todos, que era curtir a festa. Esse ano também o evento disponibilizou transfers, então você podia comprar um expresso, como era chamado, para você sair de Recife e ir direto para Olinda e retornar também no horário que você quisesse. Em horários, os carros saíam a cada 15, 30 minutos para ir e vir, o que era muito bom. E sem qualquer preocupação. O lado positivo nisso tudo é que esse festival, o Carvalheira na Ladeira, ele acabou chamando a atenção de outros produtores que trouxeram mais camarotes para a região. Então, Olinda mesmo, a gente tem o Camarote Olinda. Em Recife, a gente tem o Parador, que é muito famoso, que é bem próximo a Marco Zero. E diversos outros ocorrendo em todo esse circuito. Recife, Olinda. Além das festas fechadas, então a gente tem várias festas fechadas também que ocorrem nesse período. A minha sugestão e dica, caso você queira se planejar para os próximos anos, é tentar diversificar os camarotes para que você não fique só em um. Então você fica conhecendo também outros camarotes, à disposição também de como que é o dinamismo de artistas de que vai em um, que vai em outro. Curtir um pouco também as festas de rua, então não se prenda só nas festas fechadas, vá curtir um pouco as festas de rua, porque realmente é muito importante para que você tenha um contato cultural da região e do carnaval, para que você também conheça um pouco do carnaval brasileiro de outros estados e não fique só apenas num bloco, sei lá, de São Paulo, que você gosta muito, ou do Rio de Janeiro. Então você sai desse eixo principal e acaba conhecendo um estilo musical ou até uma energia diferente desse bloco que acaba sendo local dessas regiões do Nordeste. Bom, basicamente, eu acabei passando 7 dias, então viajei na quinta-feira e retornei na outra quinta, na madrugada da sexta, para São Paulo. O meu planejamento da viagem teve desde curtir o carnaval de rua de Recife, de Olinda, os camarotes fechados. Nesse ano especificamente só fiquei no Carvalheira, mas com certeza nos próximos anos eu quero diversificar um pouco, conhecer outros camarotes, até para que tenha também uma diversidade diferente de músicos, né? Eu acabei também tendo um pouco de tempo para curtir um pouco de praia, principalmente porque eu estava hospedado a quadras da Praia de Boa Viagem, o que é muito interessante. O lado muito positivo do carnaval nessa época de ser passado no Nordeste é que você acaba fugindo um pouco das chuvas que se concentram no Sudeste, que é Rio e São Paulo. Então eu acabei pegando dias de 36, 39 graus, o que foi excelente, que você já dá aquela quebra ali no começo do ano pro carnaval, que o seu intuito é festa, é curtir, você não quer um pouco se preocupar com chuva, sabe? Apesar, é claro, que o pós-carnaval, a sua gripe, a sua garganta, ela acaba aparecendo porque é a nossa imunidade. Eu curti muito, com certeza eu pretendo voltar, principalmente pro Nordeste, e Carnaval de Salvador também é excelente, mas um outro episódio eu quero falar um pouco mais de como foi meu carnaval em Salvador no ano que eu passei de 2019. E esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu queria muito agradecer os mais de 110 seguidores que chegamos em nossa página oficial do Instagram, Trip Oficial. É muito gratificante, principalmente pelo curto tempo do podcast, estarmos crescendo gradativamente e também compartilhando com paixão e com coração todas as dicas que eu tenho agregado ao longo das minhas experiências de viagem. Para mim, esse tema é algo muito motivador porque ele impulsiona as pessoas. Viajar é uma metáfora e é uma quebra de barreira. Se você faz isso com o coração, se você entende o quanto a cultura e conhecer o outro e outro espaço e as razões e histórias daquele lugar, a comida que seja, nos agrega muito e é uma forma assim de educação. E eu quero te ajudar cada vez mais. Muito obrigado e vamos nessa.
E você? Já viajou hoje? Tripe.